Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Sistema PET. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema PET, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos, e hotel, pet, creche, pet, clínica veterinária. A gente atende todo mundo aí do mercado PET. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Lembrando que a live também vai estar disponível no formato de podcast. Então basta aí procurar no Spotify, Deezer ou no seu player de música favorito por Sistema PET. Você ainda pode sugerir tema para a gente através de pauta.sistemapet.com. Portanto, se você quiser que a gente faça uma live sobre determinado assunto aí e tiverem uns convidados que vocês gostariam de ver aqui, vai lá e faz a sua sugestão para a gente. A live de hoje foi muito pedida. Né, no pauta.sistemapet.com, então a gente conseguiu hoje trazer os nossos convidados aqui para fazer. Mas antes de começar, eu queria fazer fazer um parênteses, vamos dizer assim, com relação ao que aconteceu aí. Acho que alguns do meio cinéfilo já sabem, mas de uma pessoa muito importante aí, até um amigo muito importante, que foi vamos dizer assim, o atentado, dá para dizer assim, sofrido pelo Luiz Fernando, que é o coordenador do Conselho da Raça do Spitz Alemão no Brasil. Ele sofreu um assalto, se não me engano, no sábado. Os meliantes, além de roubarem ele, né, ainda dispararam um tiro contra ele, acertou o pulmão, passou pertinho da espinha. Então, assim, o estado dele inspira muitos cuidados, né? Então, assim, a gente pede para que todos tenham em corações e mente, em orações para quem acredita nisso, porque realmente o estado dele inspira cuidados, mas a gente tem certeza de que logo, logo ele estará aqui de novo aqui nas lives com a gente, participando bastante, que é uma pessoa que extremamente importante para a sinofilia e uma pessoa de bem, né? Uma pessoa que está sempre procurando levar e divulgar os cães aí de uma forma bem, como é que a gente se diz assim, bem dedicada. Tá? Ele se doa muito com isso. Então, Luiz Fernando, se estiver nos ouvindo aí, ou quando ouvir essa mensagem, a gente está contigo, força, que você vai superar mais esse desafio aí, com certeza. Tá bom? E que, pessoal, quem tiver contato com ele, essa hora é uma hora que vocês precisam dar apoio, tá? Então, assim, evitem entrar em contato para ficar perguntando o que que aconteceu. Se vocês quiserem saber alguma coisa de como aconteceu, perguntem para outras pessoas. A gente aqui também sabe algumas coisas. Então, já falei basicamente o que é importante, né? Qualquer coisa que vocês precisarem, podem entrar em contato, que a gente está torcendo aí para rápida recuperação deles. As criadores do bem estão com uma campanha para arrecadar grana para esse momento difícil, mas agora a situação dele exige resposta do organismo para que saia dessa o mais rápido possível, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar aí sobre, vamos voltar a falar sobre cachorro. Vamos falar hoje sobre pintinhas, né? Brincadeiras à parte, a gente vai falar sobre uma raça que é muito pedido, como eu já falei, é bastante pedido aqui na live. Assim, demorei a encontrar os criadores para fazer um bate-papo, né? Mas finalmente chegou aí a hora dela e a gente vai falar sobre os dálmatas. É uma raça que eu acho que não tem quem não conheça, bata o olho e conheça, mas ao mesmo tempo é uma raça desconhecida, né? Porque todo mundo sabe bater o olho, mas como é que é? Como é que é um dálmata? É um cão agitado? É um cão calmo? É um cão que exige muitos cuidados. Como é que é o manejo? Como é que é o temperamento? Como é que é o comportamento? Como é que é a saúde? Acho que quase ninguém sabe. Mas hoje a gente vai resolver o problema e vamos falar tudo sobre ela com dois especialistas na raça: o Afonso Luiz Soares, do Portal dos Aralês, e a Raquel Fradique, do Dallas Fort Kennel. Então, vou trazer eles aqui. Uma boa noite a todos. Lembrando, pessoal de casa, que você também está aqui com a gente. Vamos participar. Coloque as suas perguntas, comentários e tal, a gente traz aqui e vai perguntar. Vamos aproveitar esse momento para extrair o máximo aqui dos nossos convidados. Então, Boa noite aos dois. É, fazia tempo, até comentar que não tinham dois estreantes aqui na live do Sistema PET, mas hoje a gente está com dois estreantes. Eu vou começar com os mais experientes. Vou começar aqui com o Afonso. Afonso, boa noite, seja bem-vindo.
Obrigado, boa noite também.
Boa noite, Raquel, seja bem-vinda.
Boa noite, muito obrigada pelo convite.
Então aqui, boa noite à Regina. Tem a Regina aqui também, já hoje à tarde, ela já me disse aqui que também já foi criadora de Dalma, tá? Então, muito legal. E foi 3 vezes a melhor do Brasil também. Então, muito legal. Tá com uma honra quando ela está aqui com a gente aqui também participando. Mas vamos lá. Deixa eu começar. Começo com a pergunta da história. Mas eu vou começar com vocês. Como é que vocês caíram no mundo do Dálmata? Como é que foi a primeira encontro? Por que decidiram criar? Vou começar agora com as ladies, tá, Afonso? Então, comecei contigo agora a boa noite, agora com as ladies primeiro. Raquel, como é que você caiu aí no mundo dos Dálmatas?
Foi desde criança, eu ganhei minha primeira Dálmata. Eu tinha 6 anos de idade e nem conhecia muito sobre a raça. Acho que estava, talvez, lançando o filme ainda e sem fazer tanto a ver com a idade. Muito engraçado porque ela era branca, toda branca, ela não tinha nenhuma pintinha. Eu escolhi a branquinha da ninhada. Depois eu fui ficando mais velha e fui me interessando por exposições de cães e resolvi que eu queria começar a ser expositora, eu não era nem criadora. E aí eu fui atrás de canis, que já com registro e tudo, e comecei a participar de exposições em 2006, para adquirir a minha primeira cadela com pedigree. E desde então, em 2007, eu registrei meu Aprix, Bel Forte. E sigo, firme e forte.
Muito bem. Então, a criadora de Dálmata começou escolhendo um dogo argentino, né? Porque o Dálmata sem pinta.
É uma Dálmata branca.
E você, Afonso, como é que caiu aí no mundo dos Dálmatas?
Também, assim, muito novo, né? Meu pai era fazendeiro, né? Então, assim, o vizinho da fazenda levou um cão lá, pintado lá para ficar lá, e ela estava grávida. Então, ela, né, teve os filhotes e ele nasceu todos brancos. Né? E eu fiquei assim, caramba, como ela é pintada, né, e nasce filhote branco. Aí meu pai disse, desde que um tempo vem, os anjinhos vêm pintados. Aí quando vem, amanhã ele vem, aí vem um dia, 2, 4, 5, 6, 8, 10 dias começou a pintar o filhote. E eu não via anjo. Eu só via que ficavam pintados, você não via onde. Isso aí ficou marcado na minha cabeça. Bem, um dia eu vou ter um dálmata que eu quero ver o anjo entrar dentro da minha casa. Né? E tem dálmata até hoje, quer dizer, assim. Aprendi, depois importei alguns cães, né? E estou aqui. Né? Eu gosto muito de criar dálmata, eu gosto do temperamento, da beleza. Ele assim, você sai de casa 20 minutos depois, parece que ele nunca te viu, faz uma festa, ele te agrada, faz, sabe, se contorce, ele mostra o corpo feliz. É assim, quer dizer, não sei se eu viveria sem um dálmata. Posso ver, né?
Porque, não viu o anjinho que... ainda, mas o dálmata já tá
aí, já... o anjinho nunca vê, cara. Eu queria ter um anjo dentro de casa, ele trouxe um dálmata, destrói algumas coisas.
Quem sabe,
nós estamos juntos.
O anjo é o dálmata.
Com certeza, né? Mas assim, eles nascem branco. Ainda estou esperando a tinta do anjo chegar, que nunca chega.
É que nem meu filho lá com a fada do dente, né? Está esperando até hoje lá a fada do dente lá para o. Traz o dinheiro.
Mas marca, sabe? É uma raça assim, quem tem, né? Tem a lembrança, né? Tem a lembrança da existência dele próximo. Isso é muito legal, né?
Eu ia perguntar para a Raquel qual é o filme que ela estava assistindo. Mas eu acredito que deve ser o último, né? Porque aquele primeiro ela não tem carinha de estar do primeiro, não, né? Deixa eu começar então com relação à parte da história. Como é que é? Onde é que a raça surgiu? Como é que foi esse início da raça aí, onde, ou foi uma raça que foi desenvolvida posteriormente? Como é que foi essa história do começo da raça?
Quem fala? A gente tem alguns registros, né, que foi na Croácia, né, reconhecido, nominado, né, na Dalmácia, na Croácia. Né? Então, por ali se tem registro. Mas existem pinturas, existem coisas muito mais antigas do que aquela remota data, em que já existia um Dalma. Mas na Croácia, na Dalmácia, é onde tem assim, um registro com mais precisão, né? Com foto. Né? Então, a gente entende por aí que o cão dálmata veio da Dalmácia, né? da Croácia.
Eu posso ver como é que é o negócio de geografia. Eu nem sabia que existia uma região que chamava Dalmácia. E qual era a função inicial deles? Não era, não tinha nada a ver com bombeiro, né? Eles tinham alguma função... Não. Função inicial naquela época, não?
Tem, que é até hoje. Né? A função é o dálmata, ele é o cão de carruagem. Então, ele anda longo período, né, longa distância, com pouco esforço. Então, a função dele é acompanhar as carruagens, era na época, né? Com transporte. Então, é um cão que necessita de andar pela função dele, entende? Ele necessita de andar, de caminhar, porque ele tinha essa função naturalmente.
Isso. Eles acompanhavam as carruagens e protegiam.
Então, assim, ele não foi desenvolvido, é diferente. Né? Naturalmente, ele é um cão de longa distância, com pouco esforço.
Deixa eu fazer assim uma zoeira com vocês, né? Porque nem aqueles cachorrinhos que, quando vem uma moto, sai correndo atrás da moto. Né? Não, né?
Não,
eles não acompanham. Mas acompanha. É interessante que se ele vê uma bicicleta passar perto dele, aqui, ele olha, né, e de repente ele vai andando atrás, ele vai seguindo. Porque assim, é nato, né, uma coisa que está intrínseca ao corpo dele, à genética dele.
É natural dele acompanhar.
É natural.
Mas esse acompanhamento era um acompanhamento para fazer guarda? Qual era a intenção desse acompanhamento? Vocês sabem? Assim, tá, tudo bem, ele acompanhava as carruagens, ok.
Sim, era pra... boa colocação. Por quê? Porque o dálmata em si não é um cão de guarda, mas é um cão de vigia. Então, quando se tinha lobos, alguma coisa, né? Próximo. Eles avisavam, né? Eles latiam, faziam aquele estardalhaço todo para avisar o pessoal lotado nas carruagens que tinha um perigo próximo, alguma coisa se aproximava. Né? E eles caçavam muitas aves, então assim, ele tem resistência à carne bovina, à carne vermelha, muito. Porque naturalmente eles caçavam, né, na carruagem, serviam para caçar, então não tinha essa alimentação a base de purinos, de carne bovina, né?
Não, entendi. E com relação ao Brasil, eu sei que às vezes no Brasil é muito difícil a gente ter informações de fontes confiáveis, vamos chamar assim.
Uhum.
Mas no Brasil, vocês sabem desde quando tem dálmata no Brasil ou não?
Olha, Eduardo, eu posso dizer, assim, eu tenho alguns registros assim, de especializada da raça. Né?
Deixa eu botar aqui na tela aqui para você, para o pessoal poder.
Isso aí. Essa é a Spice. Ela é do Rogério, ela foi campeã mundial. Desde 1959 já existiam exposições especializadas da raça. Olha, né? Esse registro está no acervo do Dálmata Clube de São Paulo, né? Então, você vê assim, que já existia. Né? Em contrapartida ao nosso tempo, que a gente não é difícil hoje conseguir um especializado. Mas você acompanha que era uma coisa comum. Né? na época, 1960, 65, 70, 80, a raça tinha uma grande gama de criadores, né? Porque olha, se punha isso...
Só aqui, ó, né? quadro de honra relaciona cães de 1963
a... É, quadro 2007. De honra. Cão, é. Olha só.
Aqui o negócio ainda mais, né? De TV.
Isso aí.
Ó, cópia do documento da primeira exposição especializada de dálmata do Brasil, 4 de dezembro de 1960. Ou seja, uma raça que está aí no Brasil, já, pelo menos... bom, se já tinha especializado em 1960, ela deve ter chego há bem mais tempo, né? E aqui já tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 exemplares, pelo menos aqui, se for uma página só. Hoje vocês conseguem juntar 17, fazer uma especializada, Raquel?
Difícil. A gente não consegue juntar hoje em dia.
Deixa eu mudar aqui. Mudar aqui para a próxima.
Na Dálmata Clube de São Paulo.
Existe o Dálmata Clube do Brasil, do Clube de São Paulo?
Ele está inativo, mas
existe. Está inativo. Mas o Dálmata Clube de São Paulo, antes ele era o Dálmata Clube do Brasil, que era, chegou a ser o maior clube de, específico de raça do Brasil, na década de 80.
Olha aí, que bacana, 65 a exposição. Deixa eu voltar para a gente aqui, que eu acho que a Raquel também trouxe umas fotinhas para a gente aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês que as fotos que ela trouxe também são fotos bem interessantes. E como a gente está falando da história do Dálmata, aí agora ela vai ter que falar. Agora a Raquel vai ter que falar. Ela está quieta, ela achou que ia ficar quietinha, não vai não. Olha aí, ó. Deixa eu trazer aqui. Botar na tela. Pronto. Fala aí, Raquel. O que é isso aí?
O Dálmata, ele foi...
O que ele tá levando esse cachorro aqui?
Aí eu não sei, mas provavelmente suplementos, né? Ele foi uma raça que foi usada nas duas guerras mundiais como recados mesmo, forma de comunicação entre os exércitos, né? Então... Acho bacana mostrar o Dálmata como um cão versátil mesmo. Não é só um cão de companhia.
Era um cão de trabalho. É que geralmente, né, antigamente, e não tão antigamente assim, os cães eram cães de trabalho. Né? Uhum. Hoje em dia, o único trabalho que eles têm é ser de companhia, senão o pessoal vai ficar brabo. Né? E esse aqui também, a mesma pegada.
Como mensageiros. A mesma... Daquela lá. Achei bacana essas imagens. Aí é uma pintura.
Esse aqui?
É uma pintura. No Antigo Egito já tinham pinturas de cães pintados. Não eram se referidos como dálmatas, mas já tinham esses cães com pintas. Então, pode ser, né? Porque o dálmata realmente é uma raça anciã, muito antiga, e ninguém sabe ao certo o momento que ela apareceu. Não foi tipo assim, alguém pegou e começou a criar dálmata. Não tem relatos disso. Simplesmente surgiram os cães pintados.
Não, olha, estava na Santa Ceia? Ah, não, peraí. Olha os anjos aí, Afonso.
Pois é, viu? Já estamos nos anjos.
Essa pintura, ela é cerca do ano de 1600, aquela pintura.
Ó, já, e é mais ou menos daquela região ali também, né? Porque isso aqui é uma pintura o quê? Uma pintura italiana.
Eu não vou saber disso. Não, eu não lembro nem o nome da pintura, mas é Madonna alguma coisa o nome da pintura.
É, mas é renascentista, né? Então, provavelmente, é uma pintura italiana ali, daquela região ali.
Bom, isso daí já entra em outro assunto, que seria a coloração, a pelagem do Dálmata. Então, acho que se quiser deixar para falar mais para frente sobre as cores.
Então, vamos falar mais para frente. Esses aqui são os branquinhos.
É, a forma como ele nasce.
Isso aqui é antes do anjo chegar.
É.
Tá. Deixa eu ver se tem mais aqui. Aqui é coloração também. Aqui são os pico-ruxo aqui. Mas então tá. Então vamos. A gente já falou aí sobre já que a gente já tocou no assunto, Deixa eu trazer aqui o comentário da galera. Galera que está participando bastante aqui. Aqui o Cláudio já, ó. Desde sempre, já existiam as duas cores ou preto e branca foi a primeira? Sempre foi preto e branco? Não. E esse marrom apareceu quando?
Porque, assim, hoje tem, se chama de marrom, né? Se chama de fígado e está se esquecendo da cor chocolate. Mas existiu sempre as duas cores, que são assim, a preta e a fígado, o chocolate, o marrom.
Mas sempre foram duas cores.
Sempre duas cores. Com a predominância preta, com a predominância preta. Né?
Tá. Tá, então sempre esses aqui, a trufa sempre marrom.
No fígado é marrom a trufa e no preto é preta.
E os olhos claros?
Ambar. Geralmente filhote tem os olhos mais claros, depois vai ficando amareladinho. Tanto que eles nascem com o olho meio azulado, as pessoas que vêm sempre... Ah, eu quero fígado porque tem um olho azul. Eu explico, ó, não vai ficar azul. Porque, inclusive, é uma característica não desejada na raça. Os olhos
Porque, Eduardo, assim, os cães chocolate nascem com os olhos verdeados. Na medida que eles vão, a melanina vai atuando, todos os olhos vão escurecendo e ficam na cor âmbar. Uhum. Que é o desejado. Os pretos, o desejado são olhos pretos. Mas isso é o que a Raquel falou, procede muito. Quando os outros chegarem, eu quero um cão marrom de olhos azuis. Né? O Jeromeu falou, a princípio são esverdeados, mas eles vão ficar ambos. Ah, eu não quero, não, eu quero azul. E a gente, né, faz um trabalho imenso para que não nasça azul. Para que não tenhamos olhos azuis.
Sim, aí aqui a Cinemaniac, o focinho tem que ser da mesma cor das pintas do corpo. Exatamente, tem que ser da mesma cor das pintinhas do corpo.
Isso aí. Tá,
agora vamos para a polêmica. Isso aqui.
Isso aí é um dálmata tricolor.
Assim?
Ele tem o gene do tan, que nem como o Doberman, Rottweiler, tanto se você vê as marcações... bronze, que são exatamente no local do tan. E eu trouxe para mostrar, porque não só eu, mas alguns outros expositores também têm tido problemas em pista com os cães de coloração fígado. Alguns têm as pintas mais escuras e varia também conforme a exposição de luz, a intensidade do marrom no corpo do animal. Então, muitas vezes, os árbitros olham para o cão fígado e dizem, ah, mas esse cão é tricolor, como se ele tivesse pintas fígado e preta, e não é possível. Não tem como um cão fígado ter pintas pretas.
Ah, tá. Então, entendi.
O tricolor é totalmente diferente. Não, não tem como um cão fígado ter as pintas pretas. Então, entendi. Importante de fazer esse mal entendido que tem acontecido.
Esse carinha aqui que tu tá trazendo, na verdade, é um cão mestiço. Esse é um
tricolor.
Não, é um
mestiço, porque pode acontecer na raça, não é algo desejado, não é algo que acontece na
raça. Existe o gene.
Sim.
Existe o
gene.
Sim. Existem várias outras cores, como o limão também, que
o limão.
Amarelo, que não é aceito também, que é a mesma cor do labrador, e não é aceito. E o limão, ele tem a trufa preta, e as pintas são bem amareladas.
Tá.
O limão... tem a trufa preta quando ele é recessivo de preto.
Isso.
Tem a trufa marrom quando ele vem do fígado.
Que é chamado de laranja.
De laranja.
É que aí entendeu? São duas cores diferentes, né?
Aí tem a nomenclaturazinha, mas é o mesmo gene atuando.
São duas cores diferentes. Um é o que alguns chamam de limão, outro chamam de fulvo, outro, que aí vai dar diluição do nariz, né, da trufinha. E tem outro que vai ser efetivamente um amarelo.
Eduardo, para ficar assim claro. Quer dizer, o dálmata limão com a trufa marrom, ele é oriundo dos pais marrom, ele porta fígado ou marrom. Se o dálmata limão tiver a trufa preta, ele é oriundo de pais de cor preta. Entendeu? A trufa determina a ascendência dele, quem são os pais. O que ele porta? Ele é limão portador de fígado com a trufa fígado. Ele é limão portador de preto com a trufa preta.
Não, muito bem. Pessoal, está começando a chegar um monte de pergunta agora. Agora sim. Então, assim, a gente já tocou aqui no assunto das cores.
Vamos lá, Raquel, vamos lá.
A galera quer saber de outras coisinhas aqui. Vamos lá, então. Vamos começar a fazer as perguntas aqui. Pessoal, vamos tocando as perguntas aqui, que agora é a hora de aproveitar aqui os criadores, hein? Vamos lá, começar de novo aqui com a Cinemaniac. Pessoal, os olhos azuis são certeza de que haverá surdez no dálmata?
Não.
Não.
Pode ter dálmatas com olhos azuis que escutam perfeitamente. Mas como o olho azul é a falta do pigmento da melanina, então há uma maior incidência de surdez desses exemplares.
Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa, Afonso? É isso aí mesmo?
Tudo. Ele abre um excedente para que venha surdez. Né? Então, os olhos azuis, hoje, nos Estados Unidos, eles dispõem, né, Raquel? Levam exposição e tudo, mas antigamente era assim, não deveria ser reproduzido. Para evitar...
Assim, porque geralmente, até onde eu entendo, a surdez está relacionada com a falta de, acho que, melanina, na questão do ouvido ali, né? Eu não sei se esses animais eventualmente têm tipo... Porque eu acho que o dálmata... Eu não sei se é padrão até perguntar para vocês. A orelha tem que ser preta, tem que ser manchada? A orelha, existe alguma questão com relação à orelha ter que ter manchas ou não?
Tem sim.
Tem que ser pintado. O padrão pede que tenha pintas e que sejam distintas, mas... O mais comum são as pintas se juntarem e a orelha ficar praticamente preta. Mas também tem cães que ficam as pintinhas bem direitinho. É. E tem espete, né, Afonso?
Porque uma interessante essa genética, foi muito bem perguntado. Porque assim, a gente, como criador, quer as fêmeas com a orelha bem preta, com os olhos com o borrão bem preto, né, com os lábios bem pretos. Porque a melanina, né, que a gente falou anteriormente, nos ajuda a corrigir o problema da audição e dos olhos azuis. Né? Então, as fêmeas, geralmente, a gente as tem assim, bem preta, bem marcada, e com a orelha bem fechada. Porque essa é a chave de ter bons filhotes, né? Saudáveis, de olhos pretos ou fígados, né? E de ter bom índice de surdez, porque a surdez na raça gira em torno de 30%. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado na escolha de uma matriz, na escolha de um padreador. Né? Então, geralmente, a gente pega, a grosso modo, um par de orelha preta com um par de orelhas pintadinhas. Né? Aí vamos ver o que sai dali para que tenha bons filhotes. Né? Mas isso é importante na raça.
Ó, agora o Pata Certeira, eu quero um tricolor. Não queira, Pata Certeira. Não queira, não inventa moda, Pata Certeira.
Esse não... Tomara que ele não ache comigo.
Aqui, ó.
Tomara que ele não ache comigo.
Aqui, ó, Cinemaniac. E sobre heterocromia. Heterocromia é os olhos mais diferentes, né? Acontece também?
Sim,
acontece. Deve acontecer, porque é pintado, né? Então deve ter tipo uma pinta num olho, uma pinta sem sair no outro.
Mas aí a gente procura corrigir isso com os olhos pretos. Né? O pai com o olho preto, a mãe com o olho preto, você vai gerar, né, filhotes com olhos pretos e provavelmente há um índice bem elevado de corrigir a heterocromia.
Muito bem. Algo a mais, ô Raquel? É isso mesmo? Pode falar, viu? Bate-papo.
Eu não diria que seria em torno de 30% a surdez na raça. Porque hoje em dia está bem controlado. Os criadores têm feito o teste, né, de audição. Então, tem tido uma seleção muito grande quanto a isso. Principalmente na Europa, porque lá não aceitam os cães com olhos azuis para reprodução como nos Estados Unidos. E, assim, eu tiro pela minha criação. O Afonso também deve ter o índice dele. E eu já tive mais de 100 filhotes e o meu índice de surdez é em torno de 3%, talvez menos.
Eu acho assim, é muito relativo, né? Porque, por exemplo, a última ninhada eu acasalhei o pai com a filha, né? Vieram 11 filhotes, todos escutando. Quer dizer, porque o que aconteceu, acho assim, quando se teve o estudo de 30%, era quando a coisa era bem fechada. Né? Assim, vou dar um exemplo aqui para que haja entendimento do que aconteceu com a surdez e o tamanho para alguns dálmatas de alguns países. Vou citar um cão aqui que todo criador conhece, que é o Tucunaí Augusta. Ele foi um padreador que importou sêmen para o mundo todo, tem sêmen dele congelado. Todo mundo queria ter um filho desse cão. Show, legal. Aí ele teve netos e cruzou com primos. E é um acasalamento não aconselhado. Então, começou a ter choque genético e o índice de surdez foi elevado. Começou a se elevar, elevar. Aí é coxo femoral, é cotovelo, mas você quer um filho do melhor cão do mundo. Né? Não importa as coisas. Se dá ninhada, você tirou dois perfeitos, alguns criadores. O que que, né? O que passaram a fazer? Trazer cães de fora, um autocross, né? Sem parentesco. E viam que, como a Raquel falou, o índice de surdez diminuía consideravelmente. Né? A proximidade genética traz isso, é inevitável. Ah, mas o acasalamento aberto, outro, não dá essa possibilidade de não ter nenhum. Então, é necessário, né, dentro do planejamento de uma criação, você tem aquele cão lá, faz, ah, esse aqui é a minha chave, né, de saúde, que não vai gerar surdez, não vai gerar, porque não vai haver aproximação. E é por isso que talvez o índice dela seja baixo, o meu índice é baixo. Eu fui um dos primeiros criadores que botei o teste Bayer aqui para funcionar, que tem o teste Bayer que eu faço, porque eu gosto, eu faço displasia nos meus cães, porque a pessoa, né, assim, vai levar um cão, né? E acho que assim, daqui a pouco está mancando, não escuta. O meu medo não é que vai ser, o medo é da decepção da relação com o cão. Né? Se vai continuar cuidando bem, se não vai. Então, se sair todo testadinho, beleza. Já tem assim, que não vai, esse não será o problema, para ele ser amado. Né?
Muito então, bem.
Eu gosto disso.
Vamos lá, vamos continuar aqui. A pessoa está fazendo algumas perguntas até com relação a coisas que a gente já falou, depois a gente volta, não tem problema nenhum. Uhum. A Larissa falou, ó, meu TCC é sobre dálmatas, olha que legal, viu? Uhum. E sua predisposição a urolitiases. Aí aqui a Vanessa fez a pergunta que eu ia fazer para vocês. O que é urolitiases? E a Camila, agora a Camila falou que o nome dela, a Cinemania, que falou que é Camila... Falou uhum. Que é pedras nos rins, Vanessa, cálculo renal. Isso é mesmo? Existe uma predisposição a cálculo renal aí, com a raça?
Eu posso falar?
Claro.
No caso, o dálmata não é nem o cálculo renal em si, é o cálculo vesical, que é o da bexiga. Né? Eles têm uma propensão a formar cristais de ácido úrico devido a uma mutação genética mesmo. Então, eles produzem mais ácido úrico do que a maioria das raças e, por isso, tendem a formar. Mas aí que entra o manejo. Eu diria que 80% é manejo, talvez mais, para não ter problemas com a urolitíase.
Tá, mas vamos lá. Deixa eu aprofundar aqui. É manejo reprodutivo ou é manejo de alimentação? Coisa?
Alimentação, rotina... Quanto mais água o dálmata beber, melhor, porque vai diluir a urina. Urinar várias vezes ao dia, ter uma alimentação de qualidade e se exercitar. Então, tudo isso ajuda a que a urina não fique parada ali na bexiga muito tempo, então não sedimenta. Por isso a importância do manejo.
E existe algum teste que vocês consigam fazer, não?
Foi bom, boa colocação. Posso falar?
Claro.
Ah, é porque eu trouxe cães da Europa, da Croácia, né, Rússia. Lá eles têm um teste que mede o grau de ácido na urina. Né? Então, assim, quando tem um grau de ácido muito elevado, embora seja um bom cão, eles descartam da reprodução. Né? Então, assim, quanto menor, mais normal, né, tiver os resultados, supõe-se que mais normal serão os filhotes. É, a Raquel, acho que sabe até falar um pouco melhor do que eu, que tem um cão, né, com desenvolvimento, aí, o que eles chamam cão lua, né, Raquel?
Eu não tenho, não.
Não, eu digo assim, no, né, houve um que quis desenvolver.
Sim.
Um cão lua, que, né, com o intuito de ter baixo cálculo renal, baixo ácido úrico, baixo só, o que, que acontece? Uns têm e vem corrigido isso geneticamente e outros não. O que acontece? Alguns países foram e bloquearam o pedigree de toda a raiz desse cão, porque não corrigiu efetivamente o problema da raça, que é o ácido úrico alto, o cálculo da bexiga. Então, assim, tem gente que aí trabalha com essa genética de um cão lua, né? Que é um bar... Mas, por exemplo, os Estados Unidos já não aceita mais, outros países não estão aceitando, porque não corrigiu. Aí tem que ir para o lado que, da, que a Raquel falou, no manejo, a escolha do cão que tem um padrão bom de saúde, de ácido, manejo, né? Evitar muita vitamina, muito corante, né? Muita água à disposição. Porque vive bem, né? Porque tem gente que tem mania de dar remédio a cachorro. Qualquer coisa, toma uma vitamina. Quer dizer, eles tomam assim e dão. E isso estraga o dálmata, né? Porque ele tem problema renal, né? Ele não dilui muito bem. Então, assim. É, tem alguns criadores fora que fazem um estudo legal. Tem um dia da água. Eles alimentam bem no dia anterior e um dia da semana o dálmata só bebe água. Como se fosse para dar um descanso ao organismo. Uns dizem que melhora, né, esse problema da urina, da pedra, outro não, mas tudo isso teria que ser investigado cientificamente para dizer, olha, com certeza funciona. Mas ajuda, né? Eu também faço isso aqui. E nunca tive problema com o cálculo renal. Nunca, graças a Deus.
Muito bem, o pessoal aqui está falando aqui, ó, a Larissa até comentou aqui, ó, eu tenho um dálmata macho, ele teve muitas pedras na bexiga, hoje ele só melhorou somente com alimentação natural. É, a gente já fez umas lives aqui, ó, Larissa, falando sobre alimentação natural, algumas lá, depois você pode procurar aqui no canal, com nutricionistas, coisas assim, ó, traz um resultado muito bom mesmo, mas assim, tem que saber... O bom é ter um nutricionista veterinário, assim.
É, supervisionando, né?
É, que manja bem. De uma forma geral, né, a Royal, a Premier, coisa que não nos escutem, né, porque de repente patrocina o canal, mas alimentação natural dá um resultado bem legal. O problema é aquelas desvantagens de ter tempo, condições para fazer, né? É, tem mais comentários sobre esse problema aqui. É, a Bianca falou aqui, ó, adorei os comentários sobre o cálculo renal na raça. É, e a Larissa perguntou aqui, Raquel, tem alguma literatura que possa me indicar sobre essa mutação das urolitíases?
É, acho que consegue encontrar artigos, tanto no próprio site do DCA, que é o Dalmatian Club of America, e na WAFDAL também tem, que é a World Association for Dalmatian. Eles têm bastante artigos. Se jogar também no Google artigos, talvez encontre algum trabalho sobre.
Muito bem. Pessoal, vocês podem depois entrar em contato, se vocês quiserem entrar em contato com os criadores e não souberem, embaixo aqui do nome de cada um tem os Instagram deles. Tá? Então você pode nos Instagrams deles, e aí também tem os sites, os WhatsApp e tal, depois vocês podem entrar em contato também para se aprofundar um pouco mais nos assuntos. Então aqui já temos algumas novas perguntas. Eu vou tentar fazer as perguntas lá de cima para baixo, tá? Dentro do tempo que a gente tem aqui, ó. Aqui o Pata Certeira falou: o único problema acerca de doenças da raça é que o número apresentado por clínicas veterinárias é muito distorcido. Mas acho que isso acontece com qualquer raça, né? Quer dizer.
Lógico.
Porque é autodeterminação do seu dono, né? O cara diz, isso aqui para mim é um cachorro com pinta, então é um dálmata.
Pois é, muito colocado. Poxa, Foi brilhante essa coloca. Aí chegam para a gente e perguntam, o meu dálmata está aí, você pergunta, de onde veio? Ah, eu comprei ali. Né? E aí quer que a saúde seja igual de um criador, da gente que testa isso, que faz aquilo. E aí entra para a clínica, aí o cara faz, aí vai lá, já entra lá, né, para fazer. Ó, tem mais risco com o problema de saúde. Aí, mais isso, mas de onde vem? Né? Quando me perguntam, você sabe a procedência? Você sabe pelo menos a cor da mãe? Não, eu comprei na feira. Então, eu posso te ajudar muito pouco, né? O melhor caminho é levar o veterinário.
Eu tenho uma amiga criadora que diz assim, ó, ela é veterinária também. Qual é a raça do cachorro? É X. Tem pedigree? Não, sem raça definida.
Ai, não dá para fazer isso.
A gente vai ser. Mas é quase por aí mesmo.
É uma informação que não tem como certificar. Como é que tu vai saber se de fato aquele cachorro é aquela raça que ele está falando?
Ô, Raquel, quanto mais na nossa raça, né? Cão pintado, nem todo cão pintado é um dálmata.
É, hoje em dia tudo com pinta é dálmata e às vezes muita gente me manda foto e pergunta.
Nem todo cão pintado é dálmata. Então, isso é uma coisa que tem que ser, né? E aí não pode pegar esse bolo e jotar com a gente. Né?
Exato, porque aí distorce as coisas.
Aí distorce tudo, né? Então, assim, tem que ter clareza, né? Assim, ó, vem da onde, né?
Aqui tem mais a pergunta do Walter, também voltando para a orelha preta. A gente já mais ou menos falou sobre a orelha preta, descaracteriza a raça. Na verdade, não.
É a questão do pet, né? Quando quer mancha. Pet é mancha, no inglês. E o pet, ele já nasce com o cão. Ele nasce todo branquinho com aquela mancha ali. Descaracteriza para exposições. Não são cães aceitos em pista, mas continua sendo dálmata, recebe registro e...
E tem alguns estudos, né, Raquel, que diz que a fêmea com a orelha preta, os filhotes têm menos probabilidade de nascer com surdez, sabia?
Tem alguns estudos que comentam que...
Então, assim, isso também...
Não,
isso é interessante falar. Não, porque a orelha é preta, assim, porque a gente quer filhote saudável. Uhum. Né?
Muito bem.
Eu acho, assim, voltando aqui... dá licença aqui que eu vou fazer uma colocação que uma coisa que me incomoda como criador, né? Eu acho que a Raquel, assim, nós somos um país quente, tropical, né? Então, vem um padrão, escreve-se dálmata com bolinhas de um dólar, alguma coisa, né? Um cão branco de pintinhas pretas, né? Cara, um cão branco com longa caminhada no nosso país vai ter problemas de pelo, né? Câncer. Então, assim, os meus eu prefiro bem marcados. Isso é uma... Por quê? Porque a melanina protege dos raios ultravioleta do sol. Aí vai dar uma outra saúde ao cão, para ele brincar no sol, para ele poder acompanhar o cara que vai correr na praia, que vai o cara que vai poder correr no campo, fazer caminhada, subir. É sol, cara. Então, assim, os nossos cães, né, deveriam ser bem marcados por uma questão de saúde, entende? Não aquela coisa pintada no padrão. E aí você pega um cão bem marcado, leva à exposição, talvez Raquel já tenha passado isso, o juiz torce a maior cara. Né? Mas, porra, você está no país quente. Como é que você vai botar um cão branco? Fazer... Ele é cão de longa caminhada, com menor esforço, vai pegar sol. Isso, assim, me incomoda, entende? Acho que assim, o juiz tem que olhar melhor isso. Outros criadores têm que insistir no fato que nós somos um país tropical quente, e nossos dálmatas têm que ser bem marcados por uma questão de saúde, de pele do cão. Né? Não é, assim, é lindo o cão marcadinho, todo cheio de bolinha, né? Ai, é um sonho. Mas não é pro nosso país, né? Não neva aqui. Tem essa coisa, que é que sol, no inverno é sol. Então, isso me incomoda, assim, né, para a questão, não porque eu, os meus são bem marcados, mas a questão de julgamento, né, de exposição, porque tudo é uma questão de cultura, né? Você vai mostrando com menos marcado, de cara limpa, com menos marcado, as pessoas passam a querer o com menos marcado, de cara limpa, concorda? E está esquecendo que é o outro lado, O que faz o cão dálmata saudável é a melanina, ele ser pintado, ter orelha preta, né?
Deixa eu fazer uma mudança de rumo, Afonso. Uhum. A gente está falando sobre doença e tal, fica parecendo que o dálmata é um cão
que
tem problema de saúde. Né? O pessoal já botou aqui algumas coisas, que até cachorro novo já teve problema de... O Rogério falou que boa noite a todos. Meu dálmata com um ano fez cirurgia na bexiga e parou de urinar, entupiu com cálculo. Então, Rogério, tu chegou agora, depois tu volta um pouquinho na live, que a gente falou sobre isso, que a Raquel e o Afonso deram dicas bem legais aí para diminuir esse teu problema aí também, embora você também já deva estar com acompanhamento veterinário bem interessante, mas a palavra de dois criadores que vivem o dia a dia disso é bem, bem interessante também levar em consideração. Mas deixa eu perguntar um pouco com relação a temperamento, tá? Porque assim, eu não conheço... E o tempo, assim, já está... Raquel, a gente já está quase 50 minutos, Raquel. Vê como...
Viu? Conseguimos.
Como voa. E eu quero aproveitar vocês para falar um pouquinho a respeito do... Pessoal, vocês estão ouvindo o chiadinho? Ela está vindo ali da Raquel. Então, estou tentando gerenciar isso aqui, tá? Como é que é o temperamento? É um cão, assim, que dá para ter em apartamento? Ou é um cão que você precisa, de fato, ter uma casa ou fazer atividades? Como é que é a questão de temperamento aqui? Pode falar, Raquel.
Eu vou falar, tá. O dálmata, ele é um cão bem ativo, mas eu sempre digo, não é um cão hiperativo. Ele sabe a hora de ficar quieto, ele gosta de estar próximo da gente. Se for para passar o dia inteiro no sofá, ele vai ficar. Mas é um cão que precisa de atividade. Como qualquer outro, precisa gastar energia, precisa, né, ter interação. Então, eu, ultimamente, eu tenho vendido bastante cães para apartamento. E tem dado certo. As pessoas têm se dedicado, colocam em creche, contrata passeador. Então, com o manejo correto, você proporcionando as atividades para o cachorro, ele consegue viver em qualquer espaço.
A gente pode falar? Aí tem alguns truques, assim. Eu quero ter um cão. Você trabalha para dar. Às vezes dá para ir. Um dia dá para levar para passear, o outro não. Então, tem uma esteira ergométrica. Ensina ele a andar ali, que é mais energia, que ele fica ótimo. Juntar a possibilidade, né? Eu quero ter um cão, mas não dá para eu passear todo dia. Compre uma esteirinha, né, Raquel? Bota ele para andar na esteira, 20 minutos, ele vai ficar bem. Né? Pode assim, ter um cão no apartamento, olhando por esse lado.
E o nível de atividade que precisa para ele? É um passeio de volta na quadra? É um passeio de uma hora? É o passeio, como é que é esse nível de passeio? Alguém aqui falou em andar de bicicleta. Aqui, ó. O Marimbondo Zangado aqui, ó. Bom nome. Hoje andei com a minha dálmata de bicicleta. Ela estava solta e acompanhava a bicicleta perfeitamente. Parecia que tinha treinado a vida inteira.
Viu? Eu falei isso anteriormente.
Eles estão sempre prontos. Tanto para passar o dia no sofá, como para passar o dia correndo na praia. É um rato muito companheiro.
Então, assim, e a energia que ele gasta, vamos dizer assim, já é uma energia que dá para...
Sim, dá de média alta. Mas assim, também varia de indivíduo.
Mas assim, digo de uma forma geral, assim, é a galera que gosta de praticar esporte, tal, fazer uma corridinha,
é
boa.
É melhor.
Tá. Lembrando, gente, que o horário, veja o horário. O Afonso já falou do horário, então tem que ser no horário. Também não vai botar o cachorro ao meio-dia, cuidado com as patas também, né?
Pois é. A gente está falando de temperamento, tem uma coisa assim, muito legal, que assim, já tem quatro crianças, né? Com autismo, né? Então, assim, eu falei, vamos fazer uma experiência, né? Porque o dálmata solicita afeto, né? Ele solicita contato, né? E está dando hiper certo, né? Ele se aproxima, ele chama o menino para brincar, e o menino, quando está perto de ter crise, o dálmata percebe, vai ali, brinca. Quer dizer, descontrai ele, tira ele da frequência, né? De uma crise. Então, assim, tem sido muito legal. E o dálmata, com o temperamento dele, auxilia muito na interação com o autismo, na interação com... Né? Porque ele é o cão que solicita afeto. Ele vem para você brincar com ele. Né? Ele vai próximo a você. Eduardo, tem sido legal isso, né? Até ter um próximo na minha casa que eu, assim, eu observo e vejo como mudou a criança, né? A criança hoje consegue ter uma relação com o cão, né? Ele não conseguia ter relação com nada, né? Nossa, a nível de, voltando ao temperamento, é muito legal isso, né?
Muito, muito, muito. Aqui o pessoal está também, aqui o Cláudio fez, o Cláudio aqui está sempre com a gente também, aqui, ó. Qual o perfil que vocês procuram enxergar no comprador do filhote?
Isso, vai, Raquel.
Assim, geralmente quem me procura mais são famílias. Realmente o Dálmata para um cão de família. Pessoas que querem um companheiro para caminhar, para que gosta de aventura no final de semana. Geralmente é quem mais me procura. E geralmente quem pergunta assim, ah, vai cavar meu jardim? Pô, o cachorro vai cavar com certeza, principalmente quando filhote. Então, se você não quer um cachorro que cave o seu jardim, não tem um Dálmata. Não tem
nenhum. Ah, é verdade. Né? Quem diz isso muito bem é minha esposa.
É, aqui até a Milena está falando aqui, ó. Milena, o meu tem 5 meses, ele não para, e brincando o dia todo, só para quando está dormindo. Milena, parabéns, você tem um filhote de cachorro.
Legal. De Dálmata.
Não, é assim, de cachorro, porque eu, sinceramente, eu não sei qual é a raça que com 5 meses não é... Eu acho que mesmo as raças que são... É, por exemplo, os Chaus, eu criei Chaus muitos anos. Os Chaus que são cães calmos, tranquilos e tal, com 5 meses eles estão a milhão. Uhum. Né? Se a raça é mais agitada, ele vai estar 10 milhão. Entendeu? Então, Milena, parabéns. É, você tem. Só que assim, agora é a hora de ensinar as coisas, né? De ensinar, de botar os limites e tal, porque senão, se você não controlar, aí, seja a raça que for, vai ser doído no início. Então, tem que gastar energia do rapazote. Quem sabe uma creche, né? Quem sabe passeios regulares, para gastar energia do menino aí, para ele crescer bem e saudável também para a questão de funcionamento do organismo, né? É, aqui o Walter está falando, ó, os meus cavam até hoje. Ele tem 5 anos. Tá vendo? Ó? É um, como diz a Camila, é um cão jardineiro. É, deixa eu trazer aqui então com relação a Pavamá. São quietos, isso é uma outra coisa. Eles são quietinhos ou eles são latidores? São comunicativos ou eles são quietinhos?
Não acho que seja uma raça que seja de latir muito. Eles não latem simplesmente por latir, mas eles avisam se acontece alguma coisa estranha, eles estão lá alarmando. É bem pontual aqui, tanto que durante toda a live, acho que vocês não ouviram nenhum latido, né?
Ah, mas isso é normal, Raquel. Quando tem live na pet, na casa dos criadores, não importa, até os espíritos lá da Georgia ficavam... Assim, os espíritos da Georgia não, com eles eram exceção, porque já estava acostumado. Mas assim, com raças que latiam também ficavam quietinhas. É normal que durante as lives do sistema pet, os cachorros ficam...
Eles sabem, assim, né? É, é bem pontual o latido. É hora da comida, ou aconteceu alguma coisa... Alguém apareceu aqui na cerca, ou eu tô chegando, aí é zoada. Mas normalmente eles não ficam latindo pro vento, não ficam.
Não, legal. E aí também, ô Afonso, eles são tranquilos?
É, são tranquilos, mas late quando chega a hora da comida, late quando chega o ajudante. Ah, se tem algum cheiro de fumaça, eles vão latir, né? Eles já avisam. Mas assim, brincou, cara, e ficam bem. Soltou, correu, brincou, tem aquela farra ali no quintal, corre, brinca lá, daqui a pouco eles vão dormir, vão ficar tranquilo, quietinho, só no outro dia. Uhum. É, agora, você também, assim, você escolhe um cão que late muito, muito agitado, né? Aí vem o manejo que a gente falou anteriormente, com outra cadela, que é muito, lógico, os filhotes serão, tem uma possibilidade de ser cães mais agitados, mais latidores, né? Porque isso também é uma seleção, né? De temperamento. Então, você seleciona e...
Em termos assim de... Pode falar.
Porque a Raquel falou uma coisa assim que é muito importante, que a gente tem que observar. São famílias que buscam a gente. E essas famílias, geralmente, têm crianças. Então, a gente tem um cuidado assim, muito grande de selecionar, né, os nossos padreadores, os nossos reprodutores. Por quê? Porque não pode ser agressivo. Porque criança brinca, puxa a orelha, puxa a rabo. Né? Então, assim, isso é uma condição que a gente... Ó, é agressivo, está fora. Acabou. Pelo menos dentro das minhas escolhas. Porque, Raquel, é a família que busca a gente, né? Com criança, com tudo. Então, assim, como você vai produzir cão agressivo? Né? Então, isso também é uma questão, Eduardo, assim, que quando você não sabe a procedência, meu dálmata morreu. Eu falei, você veio de onde? Ah, eu não sei, então vai morrer.
Uhum.
Né? Porque quem nos solicita muito cachorro, acho que a Raquel vai de concordar, são famílias, né? Com crianças que querem um cão alérgico. Como você vai produzir um cão que vai morder? Que vai, né? Então, Eduardo, assim, é uma questão muito delicada a procedência de um filhote. Né? Porque vai estar com criança.
E assim, ó, a gente brinca que, que o sistema PET, além de gestão e divulgação de criadores, né? Então, assim, por exemplo, o Afonso, que é cliente nosso há muitos anos, a gente também tem a questão do, a gente tem sistema para creche e para hotel. Né? Então, creche é aquela questão que vai todos os cachorros, estão juntos e tal. E aí eu pergunto para vocês, assim, ó, Raquel, vou perguntar para a Raquel, porque também a Raquel fica muito quietinha ali, a gente vai lá tocar a Raquel. Então. Ô, Raquel, o dálmata é um bom cão para creche? Ele é um cão parceirão? Dá para viver com todo mundo junto? Ou ele é um cão que é mais reservado, gosta muito do espaço dele? Ou beleza, ele vive lá no meio da galera, é boa praça com todo mundo? Como é que é o perfil aí do dálmata padrão, assim?
Geralmente é um cão que convive bem com outros, mas alguns indivíduos, como em toda raça, pode não tolerar muito bem. Então você tem que ir vendo quais são os limites do seu cachorro e não forçar. Fazer uma boa socialização, mas não hiperestimular para evitar até reatividade. O dálmata, ele tende a ser um pouco sensível, então tem que ir um pouco devagar com ele.
Beleza. E aí os seus, Afonso, também assim são boa praça, depende, tranquilo. É meio a meio.
Não, tranquilo. Assim, eu tenho uma cadela que é extremamente ciumenta. Assim, ela, se eu estiver perto, ela está do meu lado. Aí ela não gosta muito que as outras se aproximem. Mas também, quando não estou, ela é igual para todo mundo, brinca, corre.
Vocês conseguem deixar eles soltos no pátio?
Deixa. E ando com todo mundo com a bolinha na mão, vou brincando, ando pela rua, vou passear com eles, volto. 5, 6 dálmatas correndo, andando. Vou no campo, jogo bolinha, eles pegam, brincam. As crianças vêm, põem a mão, eu estou observando, porque isso para mim é muito importante. Né? Assim, o meu descanso é deixar a criança tocar, porque é a minha seleção. Os filhos deles serão tocados por crianças, então eu olho, jogo bolinha, deixo todo mundo tocar. Quando eu sinto que não está muito bem, eu já... Opa! Aí volta aí o esquema que a Raquel falou de socialização, vamos mais para a rua, vamos brincar. Porque é importante, né?
Uhum.
Você tem que ter um cão para companhia. É dálmata.
Sim, sim. Então, assim, indo para o outro segmento que a gente atende, a gente também tem sistema para banho e tosa. Então, vocês já deixaram a galera do hotel feliz. Ó, é uma raça legal. Agora eu quero saber se vocês vão deixar a galera do banho e tosa feliz. Dá para dar banho toda semana? Não é para dar banho toda semana?
Não.
É para dar banho uma vez por mês? Ou essa galera vai ficar triste ou vai ficar feliz? Vamos lá.
Vai, ó. Pode entristecer ele, Raquel.
Banho uma vez na vida. Não, tô brincando.
É.
O dálmata, ele não precisa de muitos banhos. É uma raça bem, bem limpa. Eles não têm aquele cheiro de cachorro.
É murrinha, né?
É, e assim, banho mesmo quando necessário. Se te quiser banhar, bota uma vez por mês, que tá ok.
Ah, legal.
É o pelo liso, né? O pelo deles é bem lisinho.
E pouco, ele não tem subpelo, né?
Sim,
então, até o produto que passa, né, algumas pessoas, porque o meu tão está alérgico. Eu falei, para de dar banho. Tem aquela escova de sapato, assim, que dava brilho, passa aquela, eu geralmente indico trincha de pintura, vai passando para puxar o óleo vai hidratar o pelo sem dar banho. Vai fazer. Eles curam. Porque às vezes é muita química, né? Do shampoo para clarear, então, nossa, acaba com Dalma, cria ferida, machuca. Você fala, não, deixa sem nada. Um mês sem banho, dois meses. Ah, meu cachorro vai ficar sem banho. Eu falei, mas não vai feder, vem, vai. Calma, experimenta. Aí, ah, não, seu Afonso, como ficou legal, melhorou muito. Eu falei, pois é. Alguma coisa de glicerina, passa nele um banhozinho uma vez por mês. Se sujar, senão é um pano úmido, né, Raquel? Já está ótimo.
Não é suficiente. Falta limpante.
É muito. É. Então, o pessoal do Banho Tosa não vai ficar feliz com a gente. Não vai ficar feliz.
Então, não vai recomendar. Então, e assim, o pessoal, o Pedro aqui está falando, mas solta pelo, bastante.
Muito.
Isso aí, duas vezes.
Mas aí, você Pedro, pode reduzir, assim, de espalhar na casa. Faz em um lugar só que fica mais fácil de limpar, mas ele vai soltar pelo o ano inteiro.
É que assim, Pedro, só qual é o segredo? É que cão com pelo curto solta mais pelo do que cão com pelo longo. Porque exatamente. O pelo cresce, tem pouquinho para crescer, ele cresce pouquinho e já solta. Cresce pouquinho e já solta. Cão com pelo longo tem que crescer. Quando solta, solta um fiapão desse tamanho. Mas é com menos frequência, entendeu?
É verdade.
A gente fica com a ideia de que cachorro de pelo curto não solta pelo. Muito pelo contrário, solta mais pelo do que do pelo longo.
Essa escovinha, então, passando nele, você vai tirar muito pelo num lugar só. Não vai espalhar pela casa, é mais recomendável, né?
Aí leva para o banho tosa que eles escovam para você, se você não puder. Mas embora é uma atividade assim, ó, que a escovação do cachorro é uma atividade entre o dono e o animal, assim, que realmente reforça os laços, sabe? Então, assim, eles adoram isso. E é eficiente, eles ficam bem, bem felizes e contentes aí com a gente. Gente, deixa eu fazer só um breakzinho aqui. Vocês estão para quem está chegando aqui a primeira vez, para quem já é assinante do canal, a gente tem um canal que a gente fala sobre cinofilia, sobre criação. Geralmente é sobre cães, mas a gente fala sobre várias raças. Se você está chegando aqui a primeira vez, chegou a hora agora, se você não fez, dá o like aqui no vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve. A gente tem um monte de conteúdo, a gente fala sobre vários aspectos da criação. A gente fala sobre várias raças também, nós já falamos mais de 50 raças aqui. Então, se você não conhece outra raça, também tem outros vídeos, outras lives aqui, que são bem bacanas. Você pode achar a gente no Spotify. Se você quiser, a partir de R$2,99, você pode se tornar membro aqui do canal, como está aqui do lado. A partir de R$2,99, você pode escolher planinho lá, a gente tem vários planos que você pode escolher, é bem baratinho, você pode escolher planos maiores para estar aqui com a sua marca aqui também, mas é bem, bem fácil, bem tranquilo, a gente procura sempre trazer aí um conteúdo bacana, relevante, importante para os criadores, toda semana a gente procura fazer isso, já está fazendo isso aí desde o começo da pandemia, então já faz, acho que já vai para a quarta temporada. Então, se vocês puderem, quiserem, sejam membros do canal. Se não, se inscrevam aqui, que não custa nada. É bacana, a gente fica bem contente aqui, valoriza. É importante para melhorar aí a divulgação do canal. Tá bom? Vamos lá continuar. Deixa eu botar os nossos amigos aqui de volta.
Está acabando, tá, gente?
Deixa eu começar a fazer algumas perguntinhas aqui, que são, normalmente eu sempre faço agora na segunda parte das lives, tá? Eu sei assim, que vocês vão dizer assim, teve um que foi 5 anos e outro foi 18, mas na média, o Dálmata é um cão longevo ou é um cão que tem uma vida mais curta? Como é que é? Como é que vocês veem essa questão aí de longevidade aí da raça?
A Raquel, esse dia mostrou cair, parece, né? Já bem idoso, não foi, Raquel?
Sim, quase 14
anos. Tá aí. Tudo então, bem, né?
Eles vivem bem. Direito à média, 13, 14 anos, né? Alguns chegando a 16, 17.
Então, assim, são cães que vão longe. Os teus aí também, Afonso? Vão?
Também. Assim, tem alguma metodologia. Depois que ele vem e contribuiu, eu vejo sempre um lugar para ele morar, ou ele fica solto, castrado, né?
E... Beleza. Quando vocês vendem filhotes castrados ou são inteiros?
Castrado não, vai inteiro.
Vai inteiro? Com contrato de castração, você conta. Como é que vocês tratam?
Eduardo, eu vou te dizer o motivo porque eu vendo inteiro. Né? Eu acho que se você castrar um filhote, você vai tirar a possibilidade de você ver um cão com temperamento da raça. Ele não vai produzir hormônio, ele não vai mudar o temperamento. Ele vai ser um cão filhote adulto. Né? Quando você castra ele, depois que ele virou macho, com 6 meses, depois, então você tem um cão com temperamento da raça. Deixou de ser filhote. Então eu acho que é mais saudável para o cão depois de 6 meses, certo? Aí ela castrou, a gente viu o pedigree, faz tudo direitinho. Porque castrar filhotes é eternizar uma criança, né? Ali no, naquele corpo, né? Que vai crescer e não vai ter hormônio para amadurecer. Essa é a minha percepção. Né?
Mas aí você faz a venda já
com isso aí.
Com a questão de fazer a castração posterior. E você, Raquel, alguma coisa nesse sentido ou não?
Sim, eu também não sou favorável à castração juvenil, eu acho que o cão precisa sim dos hormônios para se desenvolver. Então, o que eu faço hoje em dia são 2 tipos de contrato. Quando o cão é para a companhia, ele vai com um contrato onde... Não, eu não obrigo a castração, eu acho que a pessoa tem que decidir, mas o pedigree eu só entrego se o animal for castrado. E se for para reprodução, aí é outro contrato, é feito de outra forma. Outras garantias também.
Não, muito bem. Deixa eu ver aqui uma... Não, beleza. Eu pensei que tinha visto uma pergunta aqui, mas eu acho que não. O pessoal está batendo papo agora, já estão trocando o Instagram, tá bacana aí. Vamos lá. Em termos de... Deixa eu perguntar para vocês assim, ó. Em termos de países, né? Eu sei que vocês já importaram cães e tal, estiveram aí no Mundial, participaram do Mundial, enfim... Mas em termos de país, assim, quando eu falo, pergunta país, é país, tá? Não é América do Norte, a Europa e a Oceania. Uhum. Não. Em termos de país, assim, na visão de vocês, quais são os 3 países, assim, que, e eu sei que é muito gosto pessoal, e que país não cria nada, quem cria são criadores. Mas aí, uhum, os criadores são representantes dos países, né? Uhum. Em termos de países, 3 países, assim, que vocês colocariam no top 3 aí que estão criando bem, o Brasil não pode participar, tá? São 3 países de fora. Raquel, cita 3 países aí.
Tá, se for para citar país mesmo, que eu acho que, como você falou, são os criadores em alguns lugares, né? Mas eu diria que Croácia tem bons canis, a Rússia também tem feito um trabalho bacana com a raça, tem cães bons por lá, e diria que posso colocar o Reino Unido como um país, de modo geral? Seria a minha terceira escolha.
Ainda está, né? Daqui a pouco eles já se separam também, mas vamos lá. Então, Croácia, Rússia e Reino Unido.
Isso.
Não, beleza.
E para mim também é a mesma coisa. Eu trouxe cão dos 3. É exatamente isso, que eu trouxe cão dos 3 países. Eu da Croácia e da Rússia.
Então, a Croácia tem uma pegada ainda com dálmata, então, assim, o cão que eles sentem, que eles sentem o cão deles.
O que eu gosto da Croácia é o cuidado. Eles fazem todos os exames, né? Todos testes. O cão só vai ser reprodutor se passar em todos os testes. Então, para a gente estar trazendo, né, já traz assim, uma grande gama de vantagens, né? De saúde, de bem-estar e mal, né? A gente
Não, muito, muito bem. E assim, com relação à parte de manejo deles do dia a dia, é um manejo fácil? Porque vocês, assim, não tem... A galera aí tem, acho que o máximo ali tem dois, quem tá participando uhum. aí. Mas o manejo deles do dia a dia é fácil, é difícil? Eles são cães higiênicos? Como é que é ter alguns, vários exemplares da raça? É uma raça que vocês consideram trabalhosa? É uma raça que vocês consideram rústica? É uma raça que tem que ter os cuidados, alguns cuidados em especial? Como é que é o dia a dia de lidar com uma quantidade significativa de cães aí? Quem quer começar?
Posso começar? Tá. Eu acho uma raça de fácil manejo, tirando aquela parte que também não é difícil, né? A parte da alimentação, em questão de evitar os cristais. Mas é uma raça muito tranquila, não são barulhentos, são higiênicos. São bastante higiênicos. Alguns dormem comigo e não sujam dentro de casa. Então,
exatamente.
De uma maneira geral, é bem tranquilo.
E você mantém eles todos... como é que é o teu dia a dia? Você mantém eles todos juntos, separa? Obviamente que as fêmeas no cio são separadas, ou alguma coisa assim.
Eu tenho cães que ficam 100% do tempo solto, e tem os cães que eu solto quando eu estou em casa, até porque eu acho que é importante evitar acidentes quando você não está em casa. Um número muito grande de cães pode, querendo ou não, acontecer alguma briga, algum desentendimento, e eu não vou estar aqui para separar. Mas, no geral, é bem tranquilo. Eu estando em casa, solto todo mundo e
é sem problema. E tem outros animais, outras raças, outras espécies aí contigo, ou é só dálmata?
Eu tenho três bodes, mas eles não convivem diretamente com ele. Tem uma Doberman também, e tenho umas bits pequenininhas.
E aí vivem também?
Convivem mais os pequenos. Pelo porte, eu prefiro só sob supervisão, porque até uma patadinha pode me machucar, né?
Eles são muitos brincalhões, assim, de gostar de bagunça?
São bastante. Às vezes tem umas brincadeiras pesadas que a gente tem que ir, calma aí. Mas, no geral, é tranquilo.
Não, beleza. E aí, Afonso, como é que é contigo aí?
Muito bem. Aqui eu tenho Shih Tzu, tenho Chihuahua, né? Também, assim, eles andam, brincam, beleza. Às vezes ele pega para brincar, morde, assim, levanta, macone, não? E tudo de machucar, minha mãe, de brincadeira. Brincadeira é bruta, né? Mas vive bem, brinca, não tem. Manejo é fácil. É o que eu falo. Tem que ter cuidado, não inventar remédio, né? É ração, água e um petisco, assim. Pronto, tá ótimo. Porque é petisco, é dar corante, é dar estrada. Água, comida, local limpo, que são extremamente limpos, etc. Brincou, correu, passa um paninho, deixa ele em casa. Você vai ter um down, também você não vai ter trabalho. Eles não são trabalhosos. Não faço, nunca sozinho, faz sozinho. Então, ótimo.
Não, muito bem. Assim, foi, o Dálmata é um cachorro extremamente conhecido, né? Talvez se eu pudesse citar talvez as 10 raças mais conhecidas pelo público em geral, com certeza o Dálmata estaria listado entre as 10, mas não sei até se nem entre as 5. Mas assim, e ela aparece em um monte de filme, né? Seja para o lado bom ou para o lado ruim. Isso impacta vocês no dia a dia, no dia a dia em termos de procura? Isso é bom? Isso é ruim? Vocês conseguem discernir o público que procura vocês porque viu um filmezinho, que é o cachorro do filmezinho, daquele cara que realmente tem potencial de ser um bom criador? Como é que vocês tratam isso com relação a uma publicidade? Talvez seja positiva a publicidade, né? Da raça. Acredito que vocês já tenham passado várias vezes com relação a isso, até porque eu acho que recentemente saiu mais um cachorro, acho que foi da Cruella. Então, assim, como é que é a visão de vocês quando sai um filme que tem dálmata, seja uma animação, um filme, alguma coisa assim? O que acontece no dia a dia de vocês, assim, como criadores, em termos de procura, de tipo de pessoas que estão. Então, perfil de pessoas, vou falar tipo que é estranho, mas perfil de pessoas que. Pode falar.
Começa a questionar mais, né, o objetivo do filhote para aquela pessoa. Qual é o objetivo? Para que você quer um dálmata? E nisso você vai conseguindo ter a percepção, né? Assim, ah, porque eu quero criar, então tá. Então, eu vou te ajudar nesse primeiro momento, a gente faz a parceria. Ah, eu quero um dálmata, tudo bem, então você vai ficar com ele por 6 meses, depois você vai castrar. Porque tem que ter a direção. Que você pode comprar um cachorro, tem um espaço que você vai ter. Qual é o objetivo? Né? Lógico, foi uma propaganda, demanda, aí não surge só aquela pessoa que quer comprar o filhote. Surge também aqueles que querem começar a reproduzir para você ganhar só dinheiro. Né? Então, o cuidado maior é esse. Né? Com a oportunidade que o outro acha de tirar vantagem deste momento. Acho que Raquel deve entender mais ou menos por aí.
Fala aí, Raquel. E você, como é que lida quando a publicidade espontânea aparece e a tua caixa de e-mail, Instagram, WhatsApp fica bombando, perguntando se você tem dálmata? Porque saiu um novo Disney, não sei o quê.
Há um tempo atrás, as pessoas procuravam porque era sonho de infância, porque viram 101 dálmatas, né? Hoje em dia elas procuram para os filhos porque eles querem o macho da Patrulha Canina. Então, assim.
Ah, tem... Patrulha Canina, né? É outro.
Hoje em dia as crianças falam na rua o macho, não é mais o 101 dálmata. Então, assim, tem aquela publicidade da raça, muita gente conhece por causa dos filmes, mas não tem a real noção de como é a raça na vida real.
Então, é o que eu estava falando no início, né? As pessoas conhecem e desconhecem.
É uma raça muito conhecida, mas ao mesmo tempo muito pouco reconhecida, né? Então, a gente sempre
visualmente
faz...
muito conhecida, né?
De conscientizar de como realmente é o dálmata, das particularidades. Então, tem que ser conversado. A pessoa tem que saber que aquele filhote, ele vai crescer, ele vai destruir alguma coisa assim. Não é um brinquedo. Até recentemente, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo que a irmã que tinha assistido o filme do 101 Dálmata, não, acho que foi da Cruella, e ficou louca para ter um dálmata e estava chorando há não sei quantas noites. Eu disse, tenta dar urso de pelúcia para ela primeiro, para ver se ela não compra um cachorro só porque ela está chorando, querendo um. A pessoa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, tem que fazer realmente a conscientização, porque o cachorro cresce, né, não é brinquedo e... É pelo resto da vida, tem 15 anos você tratando do animal, não pode abandonar.
Pelo que eu vi, é um cachorro assim que não é um cachorro de pátio, né? É um cachorro de atividade. Uhum. Você vai ter que gastar a atividade dela, ou dele, enfim, para que ele tenha uma vida saudável, né? Para que as coisas funcionem.
Não dá para deixar.
Tem que ser esportivo.
É uma raça que eu entendi que é uma raça desportiva.
Isso aí.
Né? Não dá para. Não é um cachorro que você vai botar no quintal ou no apartamento, ou eventualmente assim, só deixar na creche. Né? Eventualmente você vai ter que fazer uma certa atividade com ele para gastar. É que nem a gente, né? A gente ficar só vendo Netflix toda hora também não dá, né? A gente precisa fazer embora muitos não façam, por N razões. Mas o bom é sempre a gente fazer alguma coisinha física para dar o... Porque, assim, ó, realmente, ó, se a gente pegar a listar, se a gente fizesse um comparativo de quantos filmes por raça, né? Essa raça teve tantos filmes, essa raça teve tantos filmes, essa raça teve tantos filmes, ou personagens de filmes e desenho, com certeza o Dálmata estaria lá no topo, né? Porque, assim, eu acho que seria o Pastor Alemão, o
Golden, talvez, também.
Talvez o Golden? Talvez o Golden? O Doberman?
Uhum.
Né? O Doberman. E talvez o Dálmata. Talvez sejam assim. Eu acho que nessa lista dá para dizer que eles são top 3.
Isso,
porque eu acho que todo mundo, quando vai botar, põe um Dálmatazinho lá e faz um desenho interessante. E pouca gente conhece de fato como é que é o temperamento. Uhum. O dia a dia, como é que é viver com ele. Então vamos ver se a gente ajuda a galera ali que quiser comprar um dálmata, viu? Precisa gastar energia, tal, porque não é uma coisinha assim, não é brinquedo, como a Raquel falou, né? Tá. Aqui a Camila, que até falou aqui, ó. É, sabe uma coisa engraçada? Não basta dar um brinquedo, eles querem que a gente brinque com eles. É a interação que conta para eles. Muito bem. É, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O pessoal tá conversando aqui. Não sei nem se estão ouvindo a gente, viu, Raquel? Viu, Afonso? Estão batendo papo aqui, cada um falando com o outro aqui. É, pessoal, então aqui a Raquel e o Afonso são dois grandes criadores. Aqui o pessoal está falando do. São dois grandes criadores da raça aí, a gente procura sempre trazer criadoras que possam falar com propriedade, tá? É, perguntou com relação a olhos azuis, a gente já falou sobre isso. É, aqui já falou que deixou 3 ou 4 meses. Então vamos para as minhas perguntinhas tradicionais. Vamos lá, falar sobre reprodução. Eu vou começar com o Afonso, depois com a Raquel. Vamos lá. É, acasalamento, geralmente monta natural ou inseminação?
Aqui na minha casa monta natural.
E aí, Raquel, como é que é aí?
Aqui também, geralmente monta natural.
Muito bem. Agora do outro lado, parto. É parto natural ou normalmente precisa de cesárea?
A maioria é parto natural.
Então... É, natural.
Natural.
Já fez cesárea?
Já
tive. Sempre natural.
Agora sim. E eu já tive, sei lá, de 15. Sei lá. Mas na média, Leandro, na média de vocês, assim. Quando acasala a cadela, vocês percebem que acasalou e tal. Quantos filhotes de média aí?
8, 9, né?
Aqui eu diria que a média é 8 filhotes. Geralmente são ninhadas médias a grandes, né? Dá uma coisa bem.
Porra, 8 horrível. Filhotes? Um cachorro que vive bastante.
Média. Legal. É, eu tive uma aqui que teve 16.
Nossa!
A minha maior foram 13.
Não, mas isso já é assim, 8 e 9 de média já é trabalhoso.
É. A gente teve que fazer revezamento, uns mamados, outros depois.
Você em casa. Ah, beleza, deu 13. Que horror, 13. Minha cadela tem 8 tetinhas. Só que assim, não são as 8 que funcionam igual. 6 funcionam de boa. 2 estão ali, né? Estão ali, tá. Então, tem que ficar pesando todo dia, mais de uma vez por dia. Então, assim, gente, é muito. O ideal de um criador são 6 filhotes. Uma ninhada grande, boa, para cuidar, 6 filhotes.
Muito bom.
E aí, isso é um número bom. Acima disso, ou muito abaixo disso, é problema, né? Mas, assim, com uma ninhada de média de 8 a 9, tendo 16 e 13.
Não é fácil.
Para qualquer um, tá? Não. É, deixa eu ver se aqui se a gente conversa, escuta também. Gente, eu tô brincando, é óbvio que vocês estão prestando atenção. Tá. É, o Pata Certeira aqui cria Schnauzer miniatura também. É, deixa eu voltar aqui para as minhas perguntinhas aqui. Vocês já falaram da longevidade, quantos filhotes... Deixa eu perguntar aqui. Tá, deixa eu perguntar aqui com relação a. Vocês falaram se tem uma fonte de informação que é o. Como é que é, Raquel? É o site do quê?
É do Dálmata Club of America, né? O DCA. E tem o da Loft Dal também, que é o World for Dalmatian Association, que tem artigos bem interessantes.
Tá, legal. Então, o pessoal que quiser saber mais sobre isso. Pessoal, para quem não sabe, no Brasil sediou o Mundial de Raças agora em dezembro do ano passado. É, a Raquel esteve lá, conversei ao vivo com a Raquel lá. E o Afonso esteve com o cão presente lá. Né? Como é que foi o Mundial para vocês? Você teve uma quantidade grande. Vou perguntar para a Raquel, porque a Raquel esteve lá, né? O Afonso faltou. Puxar a orelha dele aqui. Afonso faltou. Não devia. Devia ter ido. Pelo menos, pelo menos ia me conhecer, gente, ia ter valido a pena.
Pois é.
Raquel, fala um pouquinho lá do que você viu no Mundial, dos cães que estavam lá, você curtiu. Não vou perguntar se achou justo o resultado, porque eu sei que é sempre complexo essa pergunta. Mas assim, o nível dos cães, você escolheu o seu melhor da raça, como é que foi lá, conseguiu interagir? Fala um pouquinho como é que foi a tua experiência no Mundial lá.
Sim, foi muito bom, foi uma experiência bem bacana poder ver cães até de outros países e trocar a experiência com outros criadores. Eu acho que é o que a gente mais ganha quando vai num evento como esse, né? Poder trocar ideia mesmo, falar com gente de fora que você só via no Facebook e fazer contato. E assim, tava bacana, o nível dos cães estava bom. Foi um número.
Quantos cães estavam?
Foram inscritos 26 cães, se eu não me engano, mais presentes foram 18. Então, assim, para a raça, com tão poucos criadores, eu acredito que foi um número até bem expressivo. Tanto que teve especializada com súmula, né? Então, foi bem bacana mesmo.
Ah, Tena, teve especializada da raça também?
Foi.
Então, teve três posições?
Não, as especializadas se tornaram especializadas a partir... Acho que toda a raça do centenário, né? Com mais de 15 cães inscritos...
Ah, viraram especializadas.
Isso. Então foi bem bacana, né? Diferente, assim, coisa que a gente não vive com frequência aqui no nosso país.
E tinham criadores de quais países lá?
Tinha alguns criadores da Rússia, tinha o pessoal da Argentina. Então foi bem, bem legal mesmo.
Eu fiz uma campanha lá para não devolver os cães da Rússia. Eu devolvi os russos, para deixar os cães de largados do Brasil. Aqui. Criadores que apoiaram.
Não estou conseguindo ouvir direito.
Oi, vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, Afonso?
Agora eu ouvi.
Quer que eu repita, Raquel?
Pronto, repete, por favor.
Eu fiz uma campanha com os criadores lá para fazer um embargo com os russos. A gente ia devolver só os russos, os cachorros iam ficar tudo por aqui.
Esse embargo aí.
Os criadores ficaram bem, estavam apoiando a minha ideia, mas infelizmente a gente não conseguiu tornar na prática lá. Então deixa eu perguntar para vocês aqui, ó. Em termos de Brasil, você acha que a gente fez bonito lá no Mundial? Assim, nossos cães estavam num nível... eu não sei se o Afonso conseguiu ver os cães que estavam lá, saber de como é que foi. Na visão de vocês, assim, a gente está com uma criação de alto nível comparando com o restante do mundo?
Sem dúvida.
Com certeza. Sim. A gente não
faz mais bonito. O campeão mundial foi brasileiro, né?
Foi campeão, né?
Campeão mundial também.
Foi uma fêmea. Uhum. E você, Raquel, conta aí pra gente, o que você ganhou lá?
Eu ganhei um melhor de classe e vice-campeão mundial jovem. Então foi bem.
Muito bem.
Muito
parabéns.
Bom.
Parabéns. Obrigada. E você, Afonso? Você deu um tiro só, né?
Eu sou terceiro da classe, jovem.
Viu? Tá desce um tiro só. Fica lição. Na próxima vez dá mais tiro. Dá mais tiro.
vamos ver, né? Se mudar o juiz, eu posso muito mais.
Pode dar tiro, que às vezes a gente acerta onde a gente não mira. Vamos lá, deixa eu fazer agora a pergunta complexa para vocês aqui. Eu sei, a gente sabe que preço não é qualidade, mas qualidade tem um preço. Vocês falaram várias vezes a respeito de exames, bem-estar, atividade... o trabalho, né, de cuidar da ninhada, enfim. O que acontece com relação ao valor que vocês estão pedindo? A gente sabe que não adianta, se eu vou cobrar 10 mil reais, então eu vou botar um filhote ruim, boto 10 mil, o cara vai achar que é bom e não vai estar beleza. A gente sabe que no LX tu encontra o que for pelo que você quiser. Mas a pergunta é a seguinte, na visão de vocês, a partir de quanto, em média, vale a pena investigar o criador? Porque se o cara for lá no Mercado Livre, sei lá, o cara estiver pedindo 1.000 reais, não adianta nem
para e esquece, simplesmente esquece. Uhum. Pula para o próximo. Mas a partir de quanto, em média... agora sim, com esse valor eu acho que esse cara já tem condições de começar a criar bem. Aí você vai investigar se o cara é bom ou não. Na visão de vocês, a partir de quanto é esse valor, assim, para... Ah, o cara está pedindo tanto pelo filhote. Não, então aí você começa a perguntar se ele faz exame, se ele faz... Aí você começa a fazer o seu questionamento que a gente conversou a respeito da live. Deixa eu começar essa parte difícil, essa pergunta difícil. Vou começar com a Raquel aqui. Raquel, a partir de quanto já dá para... Você indica assim, ó, se o cara pedir a partir disso, começa a investigar para ver se o cara está bom. Uhum.
Eu fiquei, hoje em dia, a partir de 3.500.
3.500. É. E você, Afonso, a partir de quanto? Você também. Na sua visão, 3.500. Fora o transporte, tudo.
O valor do filhote, transporte é por conta dele.
Tá. E assim, não existem muitos criadores assim, de especializados em dálmata no Brasil, né? E por que vocês atribuem isso? É dificuldade da raça? É mercado?
Acho que é o somatório de tudo. Falta de reconhecimento
também. Porque não é uma raça pequena também, né? É uma raça de médio porte, né?
Isso. Porque o criador acha que não, você tem que ter um trabalho com a raça no seu país para ser reconhecido por ele, para ter um grupo, né? Você tem que divulgar, tem que trabalhar. Então, eu conheço vários que começaram, tiveram uma, duas ninhadas, a Raquel também sabe, depois pararam. Porque, assim, não é um milagre vender filhote, né? Você tem que trabalhar, você tem que correr. Não é? E é um cão que aí volta a necessidade do filhote. É que é espaço, é que é atenção, tem que determinar horas, né, de brincar, de ficar. E não é um cão que você pega, bota em cima do sofá e fica ali, né? Não é? Né? Então, assim, geralmente eu falo, você está levando um cão que gosta de atividade, que gosta de companhia, que gosta de brincar. Tem disponibilidade para tudo isso, né? Você vai fazer o seu dálmata, caso contrário, veja aí o seu sonho de ter um cachorro.
Quer dizer, é um cachorro de interação, né? Até mais de ser desportivo. Não é aquele cachorro que vai sentar do teu lado. Porque também existem essas raças, né? Que a gente. Eu particularmente, não sou o perfil do dono de dálmata. Eu gosto do cachorrinho que fica do meu lado, por isso que eu era criador de chau-chau. Ele senta do meu lado e eu ficava trabalhando durante 8 horas, ele vai ficar sentado do lado. E esse ele está feliz, sentadinho do outro.
Eu costumo falar para os meus clientes, não é um cão de sofá.
Ele
vai ficar lá no sofá já. Ramado, espera, não é?
Então, no chau, no final de tarde, eu faço aquela brincadeira, aquela baguncinha com ele, de 10 minutos, eu tô morto, ele tá 10 vezes mais morto que eu, e tá beleza, tá de boa, tá tranquilo. O dálmata não é assim. O dálmata seria assim, tá, galera, vamos lá fazer uma corridinha no parque, eu vou com você.
Daqui a pouco pode ser outra, mais outra.
Mas ele então, gosta assim... de ficar quietinho. Tô aqui com 1, 2, 3
Não, tudo bem, mas você está agora à noite, você já gastou energia deles. Eu digo que são perfis de raças e perfis de pessoas que vão se adaptar melhor. Se você gosta de gastar energia, tem uma filha, tem filhos que gostam de gastar energia, de brincar com o cachorro e tal, é a raça perfeita, pelo que eu entendi aqui da live aqui, certo?
Exatamente.
Então, pessoal, a gente já chegou numa hora e meia de bate-papo sobre dálmata. Como dizem, papo bom voa. Né? Adorei aqui vocês aí também batendo papo com a gente, mas agora eu vou passar a palavra para os meus convidados se despedirem. Vou começar agora o inverso, vou começar com a Raquel, depois passo para o Afonso e depois volta para mim aqui. Então, Raquel, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. Eu fechei essa live ontem, gente, então assim, os dois aqui estão de parabéns, muito agradecido mesmo por ter disponibilizado assim, em cima do laço para bater esse papo com a gente. Raquel, boa noite, a palavra está contigo.
Boa noite, muito obrigada mesmo pelo convite, foi muito bacana poder falar um pouquinho sobre o dálmata, eu acho que foi bem pouco, inclusive acho que dá para ter até outras lives aprofundando alguns assuntos sobre ele. E é isso, quem tiver alguma dúvida sobre a raça, eu sou bem acessível no Instagram. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo, eu prometo.
Afonso, boa noite, muito obrigado.
Obrigado você, foi ótimo estar aqui, foi ótimo falar da minha raça amada. Qualquer dúvida, quiser aprender mais, falar mais, pode me buscar no Instagram, a gente conversa. Falar de Dálmata é uma coisa prazerosa. Muito obrigado pela oportunidade também, Eduardo. Obrigado. Foi bom estar.
Muito bem, então assim, pessoal, muito obrigado aí a você que está em casa, né, que está aí participando. E hoje, assim, vocês participaram bastante, muito obrigado. Obrigado aí a Raquel, ao Afonso, aí por ser tão prestativo, tão se disponibilizarem assim, em cima do laço para falar um pouquinho sobre essa paixão que a gente tem, que são os cães, né? Você em casa, não esquece aí, você ainda não deu like aqui, então já põe o like aí para nos ajudar a compartilhar mais conteúdo aí, divulgar a Dálmata aí para todo mundo. Para o pessoal também saber como é o Dálmata de verdade, né? Não é só aqueles filmes, desenhos e tudo mais. Se puder e quiser, seja membro aí no canal, nos ajude. A gente está sempre trabalhando para trazer coisas legais aí para vocês. Semana que vem a gente já está com um assunto bem bacana, vamos falar sobre genética de novo, genética de comportamento, quanto que é comportamento hereditário e tal, lá com a doutora Fabiana. Então, um assunto bem bacana. Já está tudo alinhado, mas essa semana ainda a gente vai ter sobre o Conselho da Raça. Acabando aqui, a gente já vai lançar a próxima live. Então, já assina o canal. Se você não assinou ainda, assina o canal aqui. Que em seguidinha você já vai ser notificado com a próxima live do Sistema Pet, que vai ser agora na próxima quinta-feira. Excepcionalmente, né, fazendo as lives do Conselho Brasileiro Terrier. Conselho Brasileiro Terrier Brasileiro. É estranho, né? Mas é isso mesmo. Se você quer ver um outro assunto, outra raça, outra coisa aqui, acesse pauta.sistemapet.com e sugira um tema para a gente aí trazer. A gente procura sempre ouvir vocês. Esse aqui foi um tema sugerido várias vezes, então a gente conseguiu trazer agora. Então, assim, essa semana, quinta-feira, temos live de novo e na outra terça temos live de novo. Então, assim, não vai faltar assunto, não vai faltar material aí para você poder aprender e curtir mais. Meus convidados, permaneçam aqui, a gente já volta. Você em casa, uma boa noite, uma boa semana para você e até quinta-feira.
Sabemos que os criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet. Mas tudo mudou com a chegada do Sistema Pet, uma solução completa de gestão e marketing para criadores de cães e gatos. A plataforma gera um site moderno, eficiente e inteligente, focado especialmente para a melhor visualização do trabalho de criadores. Contamos com várias formas de deixá-lo destacado no Google, facilitando que seja encontrado pelos clientes que desejam um criador sério. Acesse o sistemapet.com e apareça para o mundo agora.